Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa edição de 8 de maio, quinta-feira, trazendo agora as informações do mercado do açúcar. Mercado do açúcar que ao longo da semana, a gente tem visto, né, não só dessa semana, mas da semana anterior, a gente vê, né, que não sai, não tem gás para subir muito de preço, mas também não tem um fundamento baixista o suficiente para cair tanto. Acaba ficando naquela média entre 16 centavos, vai para 17, tenta subir para 18, cai para 17, arrisca ali de novo 16, enfim, fica nesse sobe e desce, esperando informações, né? E a gente tem uma informação muito recente de que vamos ter uma safra brasileira de açúcar, né, dentre as maiores, né, do açúcar mesmo, né, dentre as maiores, enquanto que a produtividade da cana, de fato, tende a dar uma reduzida. Enfim, pontos a serem entendidos ao longo dos próximos meses. A gente ainda está aí começando, né, a nossa safra, de fato, né, os primeiros meses da safra de cana são muito pontuais, né, acaba indo muita coisa para etanol. Enfim, precisamos entender o momento. Para isso, estamos aqui com o João Baggio. João Baggio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde ao pessoal do Notícias Agrícolas. Pois não.
Bom, vamos entender primeiro esses fundamentos do mercado internacional, que não tem força para subir nesse momento, né? Ali para 1800 em Nova York, mas também não reduz ali para 16, fica nesse 17, esperando ali em compasso de espera, digamos assim. O que, que mais está ditando no mercado internacional que não deixa esse mercado sair muito desse 1700?
Olha, eu acho assim, mercado internacional, ele é ditado aí por muitas notícias ou boas ou ruins que fazem aí, logicamente, o preço subiu a baixar. O que eu vejo hoje é que o início de safra 25, 26 aqui no Brasil teve um início muito robusto, né? Com uma produção aí nos primeiros dias de abril, aí, nas primeiras quinzenas de abril, moendo aí 16, 17 milhões de toneladas. O mercado internacional viu isso com bom indício. E uma safra não, que apesar do ano passado a gente ter os problemas climáticos, teve esse início aí de mais de 123 usinas moendo, 16 milhões de toneladas, quer dizer, o mercado sentiu um pouco de alívio, e isso foi uma notícia um pouco aí, vamos dizer assim, para dar uma acalmada no mercado. Outra notícia é que o USDA americano previu aí um aumento na safra da Índia de 26%, em relação ao total de cana moída. Isso também deu um acalento aí no mercado, de notícia boa, para fazer essa redução no preço internacional do açúcar. E, vamos dizer, como você disse no início da entrevista, são fatos a serem confirmados. Estamos aí no início de safra, vamos ver aí como que vai o mercado, a produtividade, enfim, os ATRs, como vai se comportar, para aí a gente ter uma definição, assim, uma maior compreensão do que vai ser a safra 25, 26. Essa é a minha opinião.
Bom, mas o fato é que a gente já consegue olhar para alguns pontos interessantes, né? Normalmente, pessoal, o começo de safra, esses primeiros cortes que acontecem, naturalmente eles vão mais para o etanol, né? Esse ano já foi um pouquinho diferente. Teve ali uma produção um pouco maior focada no açúcar, desde ali de março até agora. E a partir de agora que a gente vai ter realmente ali esse mix, né, açucareiro, que a gente está esperando que seja em torno de 45 milhões de toneladas. Eu fiquei até surpreso com esse número tão alto. A gente sabia que havia uma tendência das usinas a adotarem mais o açúcar, mas não imaginava que seria esse número, que seria o recorde histórico aí. Olhando para a safra, para o andamento dessa safra nesse momento, e você que viaja ao Brasil, visita as usinas, Essa tendência, ela está se mostrando, está se desenhando de fato que esse vai ser o caminho?
Sem dúvida, a safra desse ano aqui é uma safra, será uma safra mais açucareira do que alcooleira, não tenha dúvida disso. E complementando a tua informação, você menciona aí a produção de açúcar de 44 milhões de toneladas, 45 milhões. Para você ter uma ideia, 2023, a safra 23-24, o Brasil exportou 31,2 milhões de toneladas de açúcar. E a safra 24-25, que se encerrou agora, nós exportamos 38,2 milhões de toneladas. Praticamente o Brasil atendeu mais de 80% do mercado mundial de açúcar no ano passado. Então, e outro detalhe importante, as usinas, quando começam a moagem, praticamente, vamos dizer assim, 70%, 75% do açúcar a ser produzido já está vendido. E foram vendidos esses açúcares num preço aí bem maior do que os 19 centes de dólar que nós vimos aí há um mês atrás, que a gente fez a nossa última entrevista. Então, com certeza, vai ser uma safra mais açucareira do que alcooleira, não tenha dúvida disso.
Inclusive isso é um ponto, né? A gente vê que esse ano está muito adiantado, né? A moagem começou antes, né? Ali para março já tinha a usina moendo, e a gente vinha comentando desde fevereiro o quanto o mercado internacional estava adiantando o contrato. Inclusive esse início de safra ter tido esse tanto de açúcar foi para cumprir parte desses contratos. Ou seja, a gente vê um mercado muito adiantado, né? O que que isso sinaliza, João Baggio, a gente ter um mercado tão adiantado, tão profissionalizado e tão atento, né, a essas tendências internacionais?
Porque, veja bem, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. Então, nessa época aqui, quem está produzindo açúcar vai ser o Brasil. Então, qualquer notícia que desaponte o mercado ou quebre uma expectativa de uma safra maior vai gerar um aumento nos preços internacionais aí e vai impactar o mundo inteiro com relação ao preço de açúcar. Como a gente teve um início, como eu disse para você, nós tivemos um início de moagem muito robusto, né? Em contrapartida, nós tivemos uma exportação aqui em abril, para você ter uma ideia, em abril agora nós exportamos 1,5 milhões de toneladas, 17% menor do que o mesmo período do ano passado. Então, eu acredito, na minha visão, estava um mercado muito enxuto entre oferta e demanda, entendeu? Tanto é que os estoques estavam baixos, então o mercado olhou para o Brasil com uma atenção e teve esse início robusto, com uma produtividade razoável, acalmou o mercado e deu essa queda, chegou a 16 centos, agora está 17. Eu acredito que vai ficar flutuando entre 17 e 19. Agora, uma coisa é fazer uma previsão que a Índia vai ter uma safra boa. Agora, até isso se confirmar, meu amigo, vai passar muita água embaixo da ponte, né? Então, as previsões são previsões. Agora, a gente precisa ver como vai se comportar aqui o Brasil também, se nós vamos ter veranico, como que vai ser as produtividades por hectare aqui, vão começarem a ser mensuradas, enfim, tem vários fatores aqui que pode impactar nessa produtividade e nessa produção de açúcar, vamos dizer, de 44 milhões para menos. E tomara que não, mas a gente está num, como meu pai dizia, agricultura é um supermercado a céu aberto, tudo pode acontecer.
Bom, agora vamos olhar então, nesse momento, para os produtores aqui, né, brasileiros, os fornecedores de cana. A gente vinha comentando, né, a gente está num novo ano safra, né, pessoal? A virada do ano foi finalzinho de abril, né, na virada entre abril para maio. A gente entra no novo ano safra, muitas culturas iniciam também oficialmente a sua safra próximo ali entre abril e maio, né? A cana é uma dessas culturas que a virada do ano safra também vai de acordo com o ano financeiro, né, da safra. Enfim, a gente entra num novo ano com uma nova perspectiva. Agora, Como que está o sentimento dos produtores rurais para esse ano safra que se inicia? Questão de preços, produtividade, qual que é o sentimento desses produtores, João?
Olha, eu creio que a produtividade, talvez, na minha opinião, pelo que eu estou vendo, aí que eu ando aí nas regiões, principalmente aqui na região central de São Paulo, e, enfim, eu acho que a produtividade vai superar a produtividade da safra passada, que foi de 77,2 toneladas por hectare. Eu acho que vai ser um pouco maior essa produtividade, talvez de 82, 85, até 90 toneladas. Eu vejo canas aí nesse potencial, muita cana nesse potencial. A recuperação, né, das canas depois do incêndio foi excepcional, uma recuperação muito boa, que até me surpreendeu. E a questão aí da remuneração, que é uma questão que a gente está aí aguardando definições aí entre as negociações entre Orplana e Única, que vem vindo essa negociação, já começou o ano passado, foi finalizada agora em março e depois foi prorrogada, porque ainda não tem um consenso para ser apresentado ao Consecana, e aí isso ser, vamos dizer assim, explicado e repassado para os produtores em termos de ATR, o que vai incidir na formação do preço do ATR. São perguntas ainda que sem respostas e que todo o setor superenergético, principalmente fornecedores e arrendatários, estão aguardando essa conclusão dessa negociação que a Getúlio Vargas começou a fazer o estudo e agora foi colocado isso, né, para a Única e para a Orplana. E agora a discussão entre os dois para acertar aí as arestas aí do que vai ser colocado ou não nessa formação de preço do Consecana, e isso ser repassado para produtores e fornecedores e arrendatários, enfim. Porque geralmente, historicamente, a cada 4, 5 anos tem um reajuste no preço da cana. E como eu disse para você, o ano passado, com a produtividade de 77 toneladas por hectare, o 11% menor que 2023 e 2024, o aumento de custo da produção foi de 17%, totalizando aí mais ou menos aí R$ 150, R$ 160 por tonelada. E isso tem que ser aí, vamos dizer, a expectativa do produtor é a finalização desses acordos entre Única e Orplana, para todo mundo tomar conhecimento disso e ser aplicado no Consecana e, a partir daí, começar a remuneração nova a partir desse estudo. A safra já começou e ainda não teve essa definição, e isso é ruim, causa insegurança aí para todo mundo, né?
Principalmente para os produtores que estão aí retomando, né, suas finanças depois de um ano de queimada, de seca, né? A gente vê
Exato.
com grande preocupação. E aí, para esse ano safra, então, né, esse ano que se inicia, como é que os produtores estão ajustando a sua gestão, principalmente em relação a isso, né? A questão de preços e aos insumos. A gente vê que os insumos esse ano. A gente conversou, né, com o pessoal da PSEG durante o evento e eles já sinalizaram isso, tá, pessoal? A gestão vai ter que ser pesada porque os insumos, né, vão pesar. A logística está pesando para várias áreas do agronegócio. Para a cana não vai ser diferente. Ou seja, a gente tem que ter uma gestão muito assertiva e realmente de olho aí, nas planilhas. Nas planilhas, esse é o fato. Os produtores de cana, arrendatários, estamos preparados para ter essas planilhas muito bem alinhadinhas?
Olha, eu creio que produtor de cana, ele está bem conectado com produtividade, usando alta tecnologia e atento, vamos dizer assim, como se diz aqui no interior, fazendo cálculo na ponta do lápis ali para não cometer erros e maximizar o teu lucro, teu retorno financeiro e minimizar custos. Você menciona muito bem os insumos. Estão caros, a tendência é de alta, vamos dizer, a turbulência internacional aí com guerras, com bloqueios marítimos, enfim, tem várias coisas impactando. A Rússia, que é um grande fornecedor de fosfato, tarifas abusivas estão acontecendo, enfim, o mercado ainda não assimilou todos esses impactos aí que essas coisas acarretam no mercado internacional. E você sabe que o mercado trabalha também com risco. E quando há risco, o preço sobe. Então, o produtor tem que ficar muito atento. O produtor de cana-de-açúcar hoje é um produtor altamente tecnificado, é um produtor atento ao mercado, atento aos seus custos, procurando o máximo aí, de inovação, emprego de tecnologia no campo, procurando novas variedades de cana para aumentar a tua produtividade, enfim. Produtor de cana, graças a Deus, é um dos poucos aí que a gente vê ainda, um dos melhores em tecnificação rural e emprego de tecnologia, é nota 10, ponta, é de ponta.
Muito que bem. João Baggio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
Sempre às ordens, meu amigo. Precisamos, estamos à disposição. Um forte abraço a todos.
Grande abraço. E vocês que nos acompanham já sabem, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar e ajuda o nosso canal e o site Notícias Agrícolas a crescer. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.